a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Agrário e Econômico do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho, e aqui acompanhando o Rangel Carvalho também estão a engenheira agrônoma, que é a Ludmila, e também o técnico Alexandre Jatobá, com quem nós vamos falar a partir de agora. Vamos começar então com o secretário Rangel Carvalho. Secretário, para a gente iniciar, eu tenho feito essa pergunta a todos os secretários que têm vindo aqui. O senhor esteve conosco recentemente também comentando sobre esse mês de julho, que é o mês de aniversário do município de Campo Formoso, 143 anos. De lá, da última vinda do senhor aqui ao vivo no Jornal 98 Notícias até hoje, o que o senhor traz aí de informações para este mês de julho, especificamente mês de aniversário, no que compete à Secretaria de Desenvolvimento Agrário? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes da Rádio 98. Alexandre, Ludmila, companheiros de trabalho aqui. Ismael Pereira, que está acompanhando a gente aqui. Bem, Macário, eu acho que tem 12 dias, mais ou menos, que eu estive aqui. E eu lhe falei que a secretaria ia ter uma frequência muito maior agora. Se tivesse espaço, semanalmente a gente viria aqui da quantidade de ações que a secretaria tem desenvolvido nos últimos meses aí. E a gente hoje tem um volume de trabalho, acredito, maior do que dos 6 anos anteriores. A gente tem um volume de trabalho maior nesses últimos 3 meses e de resposta à sociedade do que isso. Então, somente nesse... A gente falou um pouquinho sobre algumas ações que estavam desenvolvendo no aniversário da cidade e agora a gente vem retornando com mais algumas ações. O Alexandre e a Ludmila vão falar mais especificamente aí da caravana da sustentabilidade, Proletar Leite e algumas coisas sobre um trabalho que Ludmila vem desenvolvendo aí com gestão de propriedades rurais e principalmente com solos. E eu queria falar um pouquinho, o Fred viria hoje, mas teve um empecilho, ele não pôde vir. Na sexta-feira vai estar acontecendo, já em comemoração também ao aniversário da cidade, o primeiro encontro aí, um curso de meliponicultura. Hoje a gente vê as abelhas sem ferrão, que dominavam o Brasil, fazem parte da fauna brasileira e é quem poliniza todas as plantas que existem nativas do Brasil. E as pessoas hoje dão mais um valor a uma abelha que é introduzida, que tem seu valor sim, mas hoje a gente precisa preservar e conservar o que a gente tem que é nativo da nossa região. Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho não por conta do mel, que hoje o mel sim de abelha sem ferrão é muito valioso, como mandaçaia, jataí, uruçu, entre outras, mas pelo serviço ambiental que essas abelhas fazem para conservação da biodiversidade local. Então, sexta-feira a gente vai estar trabalhando com isso, está trazendo os 3 maiores especialistas do Brasil, então vale a pena, vai ser toda sexta-feira, pela manhã, a parte teórica e à tarde a parte prática, funcionando na escola, onde era a antiga escola rural.
Bom, tendo em vista a importância do evento e os nomes que estarão presentes, com certeza desperta interesse de muita gente em participar. Quem vai poder participar deste evento?
Bem, nesse primeiro momento, Macário, as pessoas que já criam. Isso é um start, que a gente está iniciando um projeto, dentro desse projeto guarda-chuva que eu falei, que é a Caravana da Sustentabilidade. Nesse primeiro momento, são pessoas que já criam abelha sem ferrão. Num segundo momento, o Fred vai continuar esse projeto, dando um curso para iniciantes, que será aberto para toda a população. E essas pessoas que acharem que dá certo no negócio, que gostarem da prática, vai ter uma segunda oficina com o Fred também, de construção e confecção de colmeias, para você ter. Então, uma abelha sem ferrão você pode ter na varanda de sua casa aqui na cidade. Está preservando o meio ambiente e está também tendo um mel de qualidade.
São os responsáveis por polinizar, enfim, né, por levar, eu vou colocar assim, de um canto para outro, de ajudar muito no reflorestamento, inclusive, né?
Sim, inclusive, a gente precisa levar isso adiante, a gente está com um projeto também que em breve aí nas praças, eu falei em outro momento, a gente vai ter caixas de abelhas sem ferrão nas praças para as pessoas se familiarizarem com isso e começar a entender a importância do serviço ambiental que esses seres têm na nossa vida. Porque no dia que as abelhas acabarem, também a humanidade vai acabar. Toda a vida na Terra vai acabar, porque a base da cadeia alimentar são plantas. E quem faz essa polinização são os insetos e principalmente as abelhas, na sua grande maioria.
Ô secretário, antes de passar aqui para a Ludmila e também para o Alexandre, eu queria voltar sobre um tema que nós tratamos aqui recentemente, E que a gente sabe que o município de Campo Formoso, inclusive pela extensão, tem uma necessidade muito grande, que é a questão da água. Tem aquele programa de recursos hídricos. Como é que está o andamento desse programa e quais são as próximas etapas?
Pronto. Isso é importante demais, era uma das pautas que a gente vinha falar mesmo. Primeira coisa, antes de falar sobre o programa de gerenciamento de recursos hídricos, Macário, seria a questão das pessoas entenderem que hoje toda política pública para chegar nos agricultores e em qualquer cidadão que seja de baixa renda ou que necessita de políticas públicas, ele tem que ter dois cadastros. Um seria o Cade Único, que todo cidadão deveria ter, que é o Cade Único, e o outro é a DAP, que hoje ela teve uma mudança de nome, recentemente está chamada de CAF. Então, as pessoas têm que entender primeiramente isso. Então, as políticas públicas que vierem através do plano de gerenciamento de recursos hídricos também acompanharão o mesmo modelo. Seguirão o CAF, tem que ter o CAF e tem que ter o Cade Único em dias para que elas recebam essas políticas públicas. Nós entregamos, nas últimas 3 semanas, nós conseguimos entregar quase 80 cisternas em comunidades que não tinham perspectivas de poço artesiano, porque eram rochas que não dava água, tipo de solos que não dava água no subsolo, e quando dava também era de uma qualidade que não dava para ser consumida e nem para utilização na agricultura nem na pecuária. E também não tinham sistemas, nem municipais, nem federal, nem estadual. Então, a gente entende que essas comunidades vivem em extrema necessidade de água. Esse primeiro momento, só avançaremos para comunidades que já têm sistemas de água depois que eliminar todos esses gargalos que a gente tem. Associado a isso, a gente está distribuindo cisternas nessas comunidades, mas também estamos levando perfuração de poços artesianos em comunidades que também não têm sistemas, mas que tenham possibilidade de perfuração de poços artesianos. E hoje, a ideia de perfuração não é aleatório mais. A gente vai atrás de um banco de dados, um mapa geológico da Bahia, com profissionais habilitados para a gente fazer, ter uma tomada de decisão mais assertiva e não gastar todo o dinheiro público. Outra coisa também que estamos fazendo nessas regiões é a abertura e limpeza de aguadas, para favorecer uma região que historicamente se produz muito gado aqui em Campo Formoso, mas que depende única e exclusivamente da água da chuva.
Bom, agora já 1h12, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Desenvolvimento Agrário e Econômico do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho, e acompanhando o secretário estão aqui a engenheira agrônoma, que é a Ludmila, e também o técnico da secretaria, Alexandre Jatobá. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista ao vivo. Marconi, fique à vontade aí para direcionar a sua pergunta e, inclusive, deixar aberto aqui o 988370676, você que tem alguma dúvida aí, alguma demanda junto à Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico do município de Campo Formoso, pode enviar para a gente. Marconi.
Ok. Ludmila Gomes, agrônoma, vai falar conosco sobre caravana da sustentabilidade. Que novidade é essa para Campo Formoso? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Então, a caravana da sustentabilidade é um projeto da nossa secretaria que está trazendo informação para o pessoal do interior. A gente quer a proximidade, aproximar esse pessoal e levar a informação de pertinho, junto, conversar com eles sobre as atividades que eles trabalham no interior, saber explicar, principalmente, a importância que cada produtor tem para a nossa região e ensinar algumas formas de produzir que possa ser levada em consideração para ter uma produtividade alcançada de melhor forma, na melhor maneira.
Vocês já têm um cadastro das pessoas? É quem produz ou quem ainda pretende produzir na parte da agricultura?
A intenção é levar conhecimento. Então, para quem produz, já tira dúvidas, já trabalha com a produção. E quem tem intenção de produzir, a gente leva informação também. Estamos a campo, inclusive, em parceria com o Senar, com vários técnicos, dando um apoio e dando assistência a esse pessoal para que a gente possa estar dando uma assistência de qualidade.
Ô Ludmila, agora o programa já está em desenvolvimento? Algumas etapas já foram feitas ou ainda está por começar?
Não, já começamos, já tivemos atividades no Brejão da Caatinga, vamos ter agora No Olho d'Água das Pombas, então já está encaminhado. Já.
Então
tá,
vocês já deram início e agora é só dar prosseguimento. É,
exatamente.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário Rangel Carvalho, a Ludmila Gomes, engenheira agrônoma, e o Alexandre Jatobá, técnico da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico do município de Campo Formoso, Marconi Nunes.
Bom, na caravana da sustentabilidade, além da parte da agricultura, tem da caprinofrutocultura. Alexandre, boa tarde. Essa outra parte, de qual forma ela será desenvolvida neste projeto da caravana da sustentabilidade?
Boa tarde, Marconde e Macário. Boa tarde também a todos os agricultores e agricultoras do nosso município que nos acompanham, em especial seu Erasmo, que já estive hoje lá na Tiquara, na propriedade dele, e ao Ostivaldo, na região de Fazenda Nova, que vou agora também, hein? A partir das 2h30, estou chegando por aí, Ostivaldo. Vê só, a Caravana da Sustentabilidade, diferente de outros programas, ela é um programa, um projeto mais inclusivo. A secretaria se disponibiliza, nós vamos primeiro fazer uma reunião na comunidade e entender quais são os anseios da comunidade, quais são as cadeias produtivas que estão inseridas naquela comunidade e os gargalos produtivos que tem. Em cima disso, é traçado estratégias de palestras e parcerias que vão ser levadas à comunidade no dia do evento. E não para só por aí, trabalhos extras são feitos complementar. Aí vem o trabalho dos parceiros, junto com o Senar, junto com o Sebrae, junto com as entidades financeiras, o Banco do Nordeste e outras entidades que queiram participar. A Secretaria Aberta quis ajudar o homem do campo, a Secretaria está de braços abertos. E puxando sardinha para a cadeia produtiva, que é o meu, é o que eu mais gosto, a caprinovinocultura, Campo Formoso é um potencial, é até chover no molhado, mas é um potencial imenso. No IBGE nós somos o 7º e o 6º maiores produtores de caprinos e ovinos na Bahia. Só que a gente vem fazendo uma parceria, fizemos na época até o secretário Ismael que estava aqui com a gente, fizemos uma parceria junto com a DAB para fazer o recadastramento do rebanho. A secretaria disponibiliza a equipe técnica, a gente vai lá, faz o georreferenciamento da propriedade, faz o levantamento. E a gente vem percebendo que os produtores declaravam 50, 60 animais. Quando chega lá, o cara tem 800 animais. Então, eu entendo que Campo Formoso não é nem o 6º, nem o 7º, mas sim o 1º. E sem falar na qualidade. Nós tivemos aí já uma feira da agricultura bancada pela Secretaria e pela Prefeitura Municipal de Campo Formoso, lá em Lagoa Branca, que foi um sucesso. E você vê a qualidade do rebanho como vem crescendo. E a intenção da Caravana da Sustentabilidade é levar essas feiras para as demais comunidades que compõem o nosso município.
Ô Alexandre, pelo que eu entendi, a Caravana da Sustentabilidade não é você pegar algo pronto e chegar lá e dizer, olha, tome aqui. Não, é ouvir as comunidades, dialogar com as comunidades, as demandas, ouvir as propostas deles e com base nisso aí, vocês vão elaborar, cada departamento da secretaria vai estar trabalhando para que leve de acordo com aquilo que as comunidades necessitam.
Isso, Macara. Como a gente falou até no podcast lá com você e com o Sérgio, os projetos eles falham por ter uma receita de bolo pronta, vem de cima para baixo. Rangel teve a sensibilidade de, ao contrário dessa mão que vinha anteriormente, fazer de baixo para cima. A gente primeiro ouve a comunidade, já foi feita uma reunião lá em Olho d'Água das Pombas, estava eu e Fred, que é outro técnico, colega, ouvimos, a comunidade aceitou, fez sugestões, e agora nós vamos para a segunda reunião de consolidação para depois vir um evento no dia 29.
Bom, Rangel, também queria falar alguma coisa sobre o assunto. Fique à vontade, Rangel.
Como bem falou o Alexandre, Macário, a importância de você ouvir é muito mais importante a gente pegar os dados empíricos que essa comunidade estava ali. E o que a gente pensou foi o quê? Como é que essa comunidade sobreviveu uma vida toda nesse local, com as técnicas que eles conviveram, foram passadas de geração em geração, conseguiram sobreviver ali. A gente chega agora querendo ensinar uma fórmula nova. A gente precisa entender o que é que teve de bom ali, que fez com que essa comunidade vivesse ali. Então, como bem o Alexandre falou, o primeiro ponto é esse. É a gente olhar o agricultor e o pecuarista na mesma altura, com o olho na mesma altura. Isso aí é descer do pedestal. E como você vê, como eu falei na outra entrevista, a secretaria, a gente vai fazer uma série realmente de trazer os profissionais da secretaria aqui para que as pessoas conheçam, saibam que são profissionais de Campo Formoso, qualificados que podem assumir qualquer cargo em qualquer lugar do Brasil ou aqui no município. E isso é importante ressaltar. E que a secretaria não tem um secretário, tem vários. Todo mundo lá tem autonomia e autoridade para resolver e desenvolver isso. Então, esse projeto vem trazer uma nova proposta diferente da proposta que vinha historicamente, que a gente via. O modelo de consultoria técnica e assessoria que vem em todos os órgãos do país, em todo lugar, é sempre a mesma coisa. É a mesma, como o Alexandre falou, a mesma forma de bolo. E hoje a gente vem na contramão do mundo e a gente está vendo que está tendo resultados muito positivos.
Agora já 1h20, nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Agrário e Econômico do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho, a engenheira agrônoma Ludmila Gomes e o técnico da secretaria Alexandre Jatobá, Marconi Nunes.
Bom, eu vou direcionar novamente a Ludmila e o Alexandre sobre essa caravana da sustentabilidade. Ela será uma ação conjunta ou cada localidade que tem uma potencialidade? Por exemplo, a região de Pauzinhos, que já tem um trabalho para os caprinos e ovinos. A região que tem a agricultura familiar no potencial, por exemplo, a região de Puxadeira, Curral da Ponte. Então, eu queria que vocês direcionassem essa ação, se vai ser conjunta ou vai ser por potencial apresentado por comunidade.
Vê só, inicialmente nós imaginamos serem feitas 5 eventos no município, até porque tem tanto distrito, tanta comunidade que fica inviável você fazer em todos. Mas nós tentamos colocar num local centralizado e vai ser disponibilizado, por exemplo, o Lago das Pombas, a gente quer disponibilizar o transporte para vir o pessoal de Piabas, vir o pessoal de Alazão, o pessoal ali de Curralinho e circunvizinhanças para estarem presentes lá com a gente. A ideia inicial é fazer 5, mas a gente entende que vai crescer e o poder público, o prefeito, o nosso vice-prefeito Jaci, principalmente Jaci, como é do interior, tem vontade de levar isso para mais lugares, né? Então a gente entende que inicialmente começa com 6 e aí vai se ampliando para mais atividades, até porque o número de cadeias produtivas que tem hoje em Campo Formoso são imensas. A gente vai do café, um extremo, para outro extremo, que é o sisal, por exemplo, na área de agricultura. Na área de pecuária, nós temos o caprino, tem o leite, que está uma cadeia produtiva que está crescendo muito. Tem um programa Prodeter Leite, que está chegando aqui já tem dois anos, onde nós passamos por uma média de 2 litros por vaca e agora está chegando a 4 litros. Resfriadores foram distribuídos. Está chegando também um projeto novo, que é o Mais Pecuária, que é de inseminação artificial. Tem um catálogo, é feito um convênio com a Conafé, é uma cooperativa de Brasília, eles mandam um veterinário ver um catálogo, o produtor escolhe, já fizemos uma reunião em Caraibinha, produtores de lá, ele escolhe qual é o boi que quer, a taxa de produção que esse animal atinge, e o veterinário da entidade vem com parceria com a prefeitura, lógico, fazer o processo de inseminação artificial. Então vai melhorar cada vez mais a qualidade genética dos rebanhos e, consequentemente, a produção de leite.
Agora, vamos ouvir a Ludmila aqui também, Marconi. Ludmila, a gente ouve falar, e aqui você, o Alexandre, me permita essa expressão, você, o Alexandre, o Rangel, a gente sabe que são profissionais que gostam de estar em campo, de ir a campo, de conhecer, de conversar. Diante do que vocês têm feito de levantamento aqui, com a caravana da sustentabilidade e também no dia a dia como profissionais, o que é que vocês têm conseguido identificar? Aí eu vou deixar à vontade para você responder o que o Marconi perguntar, mas deixar à vontade também para que você fale dentro daquilo que você tem conseguido de levantamento com o homem do campo dentro do município de Campo Formoso, com as famílias de Campo Formoso que atuam no campo.
Então, nós estávamos comentando hoje pela manhã na secretaria que, através da parceria com o Senar, nós temos técnicos em toda a região de Campo Formoso e nós conseguimos dialogar muito melhor com o produtor rural para a importância da gestão rural, porque o que a gente consegue enxergar é que o produtor ele não tem anotação sobre o que ele vende, sobre o que ele faz. E nós sabemos que isso é muito válido e precisa ser feito. A gente precisa administrar o que a gente produz, o que a gente quer ganhar. Então, a gente consegue fazer isso agora e, graças a essa gestão, os produtores estão identificando a necessidade de aprender. Eu sei que tem muita gente que não sabe ler, que não sabe escrever, mas entende a necessidade. E a gente já conseguiu fazer até com um carocinho de feijão. Então, isso é muito válido e a gente sair para campo e conseguir enxergar que o que a gente está fazendo e a assistência que a gente está tendo está sendo muito viável, é muito bom, é prazeroso, realmente.
Vou chamar o Rangel mais uma vez aqui, após ouvir a Ludmilla, porque eu tive uma provocação. Fica à vontade para complementar alguma coisa que você sinalizava, secretário, na fala da Ludmilla. Agora eu vi, e eu vou fazer essa provocação, porque eu ouvi de um amigo que é produtor de sisal. E aí a gente conversava e eu falava, rapaz, a gente inclusive está aguardando aí Humberto Miranda. Que Humberto Miranda, ele garantiu para a gente, lembra, Marconi, a última entrevista dele aqui ao vivo, que ele iria trazer uma novidade para o sisal em Campo Formoso, isso ano passado, antes dele ser empossado novamente, ser reconduzido, já havia sido eleito, enfim, ele esteve aqui conosco. Aí eu fiz uma provocação e eu vou fazer essa provocação também para o secretário Rangel Carvalho. Ele disse, eu não acredito mais nesse produtor, né? Ele deve estar ouvindo a gente lá na Ferbasa, que ele trabalha também na Ferbasa, mas é produtor de sisal. E ele disse, eu não acredito mais não, porque a gente tem sofrido muito, o desgaste tem sido muito grande. Lembra de 2004, aí começou a elencar alguns programas, algumas coisas que diziam que eu chegava e que não chegaram. Ele disse, eu não acredito mais. Aí eu vou aproveitar e falar. Nós falamos aqui de caprino, falamos de abelha, nós falamos de... Falamos de uma série de questões aqui, água, enfim. Mas eu queria direcionar aí para vocês a questão do sisal.
Eu vou fazer uma fala e depois eu acredito que a Ludmilla complemente isso, que ela está mais envolvida, ela participou de alguns treinamentos com sisal e ela pode trazer mais informações mais detalhadas, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que a Ludmilla falou, que as pessoas não percebem isso, o nome gestão. A gente precisa gerenciar, gerir. Um pai de família, às vezes que ganha um salário mínimo, ele é um cara que tem que ir para um pedestal, um santo, porque ele ganha um salário mínimo, mas consegue gerir ali, dividir, fazer as feiras do mês, fazer o supermercado, pagar botijão. Isso é gerência. Só que a gente tem que entender também que tem que ir além disso, a gente precisa se transformar. A gente vive num país que só exporta matéria-prima, não exporta tecnologia, com tanta gente boa que tem, não é dada essa oportunidade. E esse processo de gestão que eles vêm trazendo aí, essa nova ideia, essa nova proposta de gestão, Macário, vai dar liberdade às pessoas delas acreditarem naquilo que elas fazem, aumentar a produtividade e elas irem além do que somente sobreviver. A gente vive numa região semiárida. Ninguém se pensava em fazer um plano de gestão de recursos hídricos, Macário. Como é que a gente vive numa região semiárida e todo mundo pensava em fazer todos os projetos, mas não pensava no básico, que era a água, como gerenciar essa água, como guardar essa água tem ou não qualidade, eu posso ou não irrigar. Então, quando a gente se baseia em dados técnicos, e a gente tem uma equipe hoje excepcional, a Ludmilla não falou aqui, mas ela tem mestrado em solos, e aí a gente está explorando muito isso para a gente avançar nesse processo. A experiência que o Alexandre tem, tanto todos os outros técnicos dentro da secretaria, o leque de conhecimento que a gente tem hoje é discutido. E todos os projetos são discutidos baseados em sustentabilidade. O projeto precisa ser autossustentável. E aí, para que isso aconteça, e aí, diferentemente de outros processos, que a gente precisa criticar mesmo, que tem a nível federal, estadual, municipal, que nem o Alexandre falou, que vem de cima para baixo, não tem um indicador sequer para dizer que o agricultor saiu do ponto A e chegou no ponto B. Então, como é que esse projeto é sustentável? Então, a gente precisa ter indicadores. E hoje, sim, a gente faz aferição de projetos, se ele foi viável ou não, se ele é ou não viável, a partir de indicadores que vão mostrar o quanto o agricultor avançou e a gente dá essa liberdade para futuramente ele viver e andar sozinho com as próprias pernas e não entender a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal como uma muleta. Então, essa é a ideia. Aí, voltando para o sisal, eu só queria... O sisal é um processo muito complexo, porque não vem de hoje, Macara. É um processo que veio de lá de trás. Na época que já teve o projeto Nossa Fibra, a Conab garantia um preço justo para o sisal. E a gente precisava taxar esse sisal, que esse sisal saísse daqui e fosse taxado com impostos de Campo Formoso. Quando você olha lá no IBGE, na produção de sisal, em valores, Campo Formoso não tem praticamente nada e Coité tem tudo. Por quê? É faturado lá as notas fiscais. Então, todo o sisal é faturado lá. O IBGE entende que quem produz sisal é a região de Coité, que é a chamada região do sisal, que eu digo pseudo região do sisal. Então, enquanto a gente não vê lá em cima as tomadas de decisão de deputados e lá no governo do estado dizer, não, a partir de hoje, se o sisal é extraído de Campo Formoso, a taxação tem que ser de lá. Então, botar um posto fiscal ali em Tiquara e tudo que for sair de lá ser taxado. Aí a gente vai ter olhos para isso. Mas enquanto a gente não fazer isso, nenhuma outra política pública vai chegar aqui se a gente não matar o mal pela raiz.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias, queremos até justificar aqui, o secretário Rangel Carvalho precisou sair, uma demanda que surgiu, ele precisou se ausentar, e então estão aqui conosco a Ludmila Gomes, que é engenheira agrônoma, e o técnico da Secretaria, Alexandre Jatobá. Antes de ir para o bloco comercial, Ludmila, o secretário Rangel inclusive começou a falar, mas disse que você é quem tem as informações sobre a questão do Sisal, porque uma provocação recente de um amigo, ele falava que não acreditava mais nas questões voltadas para o Sisal em Campo Formoso, porque o sofrimento ao longo de muito tempo tem sido muito difícil para eles. E aí vocês sinalizavam que tem informações sobre essa questão e o secretário deixou claro. Quem tem conhecimento sobre o assunto é você. Eu queria então que você falasse um pouco sobre essa questão do Sisal e o que é que está por vir aí para o produtor de Campo Formoso.
Então, Macário, o Sisal em Campo Formoso virou uma conversa delicada, porque nós trabalhamos com alguns produtores na região Itiquara, quem é da região está sabendo disso, com a técnica, e a técnica vem desenvolvendo um trabalho muito bom, maravilhoso mesmo. Então, trabalha desde o começo do plantio até a fabricação da fibra. Tem vários tipos de fibra e lá ele seleciona, trabalha tudo certinho. E nós estamos encontrando dificuldade porque tem muita gente que está deixando de trabalhar com o sisal. Isso vem aumentando porque o pessoal está descrendo mesmo na cultura. Mas vale salientar que é uma cultura da nossa região, é uma cultura do nosso município e a população, a comunidade, o produtor precisa ter esperança de novo. Então nós estamos com trabalho, inclusive semana passada tivemos na Tiquara com um agente de desenvolvimento do Senar. Ele saiu da cidade onde ele mora, se eu não me engano, perto de Brasília, veio para cá, conversou com todo o grupo do pessoal de Sisal para saber o que é que está acontecendo e de que forma ele poderia ajudar. Só que muitos dos produtores de Sisal da região de Itiquara, alguns não foram e outros estão deixando de produzir. Alguns que ainda estão produzindo Sisal, estão com Sisal com a doença. Então, o Sisal com a doença passa e isso vai alastrando a área e vai perdendo. Perde o plantio e perde muito. Houve muitas discussões na região por conta do tipo de fibra que é produzido, que sai daqui de Campo Formoso, mas é vendido em Conceição do Coité, em Valente. Isso é um problema grave, porque o maior produtor de sisal é Campo Formoso, mas sai nota fiscal de Coité, então é como se o sisal fosse de lá.
O trabalho que vem sendo feito hoje com o sisal, então, não é um trabalho específico da secretaria apenas, é da secretaria, do Senar, é da FAEB?
Isso, é um conjunto, exatamente, estamos em parceria. Então, nós estamos tentando desenvolver isso, colocar o carro para andar, mas a gente precisa muito da participação da comunidade, porque quando tem um ou dois envolvidos, isso realmente não anda. Então, a gente precisa que o pessoal interaja, que o pessoal se comunique, que o pessoal participe, porque a gente também precisa que aconteça essa interação, até para a gente se movimentar e saber o que é que está acontecendo. Então, a gente está indo atrás dele, está tendo essa conversa, e a intenção é que realmente melhore e que as coisas passam a andar a partir daqui.
Alexandre. Só uma complementação. A secretaria, como os parceiros com o Senac, o nosso amigo João Barreto também, que chegou de viagem hoje, amanhã a gente está aí, João, se vendo, fazem um trabalho também muito forte na questão de preparação técnica. As tecnologias hoje de plantio, de escolha de variedades, a Ludmila pode falar melhor do que eu, estão sendo trazidas. Agora basta o produtor também aceitar. Porque, fala melhor do que eu, Ludmila, sobre as técnicas novas.
Então, nós participamos de uma semana de treinamento que foi lá em Conceição do Coité. E nós verificamos o tipo de qualidade de solo, a importância de análise de solo, qualidade de água e qualidade de plantio. Então, é desde o comecinho. E aqui, quando a gente fala em qualidade de solo, o pessoal fala, mas tem que fazer análise de solo. Sim, tem que fazer análise de solo. Gente, análise de solo é primordial, é base. E não tem dificuldade nisso.
Isso é para qualquer cultura, né?
Isso para qualquer cultura, exatamente. Isso para qualquer cultura. Então, para a cultura de sisal, para banana, para tomate.
Para a pecuária também é importante que tenha pastagem.
Exatamente. A análise de solo, ela vai fornecer informações para você saber produzir com qualidade, com produtividade. Porque a análise do solo, ela vai lhe dar informação sobre qual a necessidade que tem para aquela determinada cultura. Então, você vai fazer uma adubação em cima do que você quer. Não é simplesmente chegar lá e plantar. Quando a gente está doente, a gente vai fazer uma análise de sangue. Então, a análise do solo é exatamente isso. Então, é desde o princípio mesmo. A gente começa a trabalhar com esses produtores, desde a análise do solo até o plantio, para depois trabalhar com a produtividade. Não é simplesmente chegar, Ludmila, a gente não está produzindo sisal. Sim, não está produzindo por quê? Há quanto tempo essa região trabalha com sisal? Há mais de 30 anos. E nesses 30 anos, quem foi que adubou? Ninguém. Então, está usando um... Exatamente, o solo está desgastado, a muda está de baixa qualidade, então vai reproduzir a baixa qualidade. Acontece a podridão, que é a praga que tem no sisal, e se espalha. E para você acabar com isso, é muito difícil. Não é fácil. Então, está se espalhando. O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente tem que trabalhar para que esses produtores abram a mente? Então, é mais uma conversa mesmo, porque, né, a gente não pode chegar lá e dizer, faça isso. A gente orienta.
Agora, no caso, a secretaria está com programas dentro desse aspecto aí para que essa realidade mude, né? Olha, eu confesso que queríamos ter mais tempo aqui para conversar com vocês, mas o nosso tempo está acabando. Então, agradecer aqui a Ludmila. Muito obrigado, Ludmila, pela sua participação. Fique à vontade.
Para agradecer, gente, obrigada por nos escutar. Estamos aqui à disposição de todos os produtores. Fico na secretaria, estamos a campo também, estamos para ouvir vocês e queremos a resposta, esse feedback, saber o que é que vocês estão fazendo, para que a gente possa estar dando continuidade e melhorando o nosso serviço.
Mandar um alô da senhora que pediu para você mandar um alô, se não mandar vai puxar a orelha.
Mandar um alô, beijo mãe, Pedrina, tô em casa daqui a pouco, hein?
Essa menina aqui é gente boa, batalhadora, menina aí que é orgulho com certeza para a família e que faz um trabalho belíssimo aí também na secretaria. Alexandre Jatobá dispensa comentário, né? Parceirão sempre conosco aqui em vários momentos. Alexandre, muito obrigado também.
Obrigado, Marcado. Obrigado, Marconde. Só lembrando um recado rápido a seu Hélio, lá da comunidade de Olho d'Água das Pombas. Seu Hélio, segunda-feira, 9h30, também para fazer a segunda reunião do próximo evento da Caravana da Sustentabilidade, do dia 29. E convidar todas as comunidades para se fazerem presente, vão ter diversos serviços e a gente vai estar divulgando com mais frequência e com mais eficiência esses trabalhos que estão sendo feitos nas parcerias, não só da secretaria, como nas parcerias também do Senar e outros órgãos que estão sempre junto com a gente.